período de política, né? Complicado, viu? Vamos pra cima, Vitória.
Boa noite, Vitória. Boa noite. É o caso de Marcelo Batista. Será que ele vai ser julgado? Será que vai demorar? Será que vai ser julgado? Marcelo Batista, que matou os meninos. Fiquei com a pena da mãe de esse menino, de dona. A mãe dos meninos, Marcos Daniel e Marcos Além. Marcos Além. Uma pena, menino. Será que ele vai ser julgado? Vai ser preso? Lindinava Trindade Batista, pau da Luna.
Fala, Vitória, saudação, Bandeira. Um abraço, amigo Reinaldo. Fala que é Paulo Chabricativo. Vitória, eu gostaria de comentar sobre um episódio que eu estava observando, né? Tranca Salvador. É, os eventos que rolam na paralela. Por exemplo, ele teve essa ensinada ontem, um evento no ET, né? E eu estava observando, né, que na chegada, para você até trazer um cliente, é dificuldade, você parar, você deixar o cliente, até para receber um valor, né? Ele já fica em cima, aquela agonia, né? Ah, passa aí. Mas na saída do evento, meu irmão, você não vê um agente da Tranca Salvador, véio. Você torna uma baderna, uma bagunça. Você percebe como aquela parada fica, velho. Eu queria você perguntar se aí o superintendente de Salvador, o que é que tá acontecendo, se não pode ter um agente, né? Na madrugada, de Manceiro, naquela área de eventos da Paralela, ou só pode estar fazendo blitz em algum lugar, né? Lececa, bafômetro, ou em lugares convenientes, que não convém a eles. Aí eles podem ficar multando. Pai de família, trabalhador.
18 horas e 13 minutos. Olha, hoje valendo uma camisa do Vitória e camisa do Bahia, a gente prometeu que quando tivesse o Vitória ganhasse, a gente ia botar hino. Vocês veem que eu tenho que lembrar de tudo, velho. Porque querem me boicotar. Vitória não só ganhou, Vitória ganhou do São Paulo, que era vice-líder do Brasileirão, e eu estava lá, foi dentro de casa. Como é emocionante estar no Manuel Barradas num momento como esse. Agora tem que também botar o do Bahia. Oh, que jeito, irmão. Que é democracia. Vá. Também pro Bahia. Chega! Olha, hoje é uma camisa oficial do Vitória, uma camisa oficial do Bahia. Quem participar com a gente aqui no YouTube, deixar o like. Vou sortear até o final do programa, porque merecem. A dupla Bavi fez bonito no final de semana. E vocês participam do youtube.com/BNewsTV. Olha, o rapaz fala sobre a Avenida Paralela, quando tem eventos ali na Avenida Luiz Viana Filho. E aí, o que eu teve olé e tudo no Barradão, pois é. E aí, o que eu pergunto a ele é... O questionamento é justamente para os motoristas de aplicativo que não conseguem chegar e ter ali uma duração de tempo mínima para deixar, né, desembarcar ou embarcar passageiros. Porque depois ele fala de... Depois ele fala de guardas da Transalvador. Se deve ter blitz, se não deve ter blitz. Eu fiquei confusa. Não vou mentir, ouvinte. Desculpe, mas eu não entendi o seu questionamento. Porque eu tava entendendo que era algo ali em relação ao Etno Wild. Depois você fala sobre presença, né, de agentes de trânsito da Transalvador na madrugada ou de manhã cedo. Quando você puder, manda o áudio de novo com a pergunta para eu entender exatamente o que é que você quer que a gente questione e leve diretamente para a Superintendência de Trânsito da cidade de Salvador. Olhe o PL... Partido dos bolsonaristas, inclusive, o PL já considera certo o apoio do pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto, ao senador Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições de outubro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deve disputar o Palácio do Planalto contra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que tentará a reeleição. Segundo informações, a equipe de Flávio Bolsonaro já precificou que Lula vence no Nordeste, inclusive na Bahia, mas pretende diminuir a vantagem do petista, que foi considerada fundamental para derrotar Jair Bolsonaro no pleito de 2022. O PL está se desdobrando para fechar o apoio de ACM Neto já no primeiro turno. uma vez que considera que em um segundo turno o ex-prefeito de Salvador estará com Flávio e não com Lula. Então, a busca aí do Partido Liberal, do PL, é justamente para o apoio do candidato a governador da Bahia, ACM Neto, de apoiar no primeiro turno, desde já, as eleições com o candidato Flávio Bolsonaro. A ACM Neto tem aparecido como favorito em pesquisas de opinião na Bahia e aumenta, né, o esforço do PL para antecipar esse apoio a Flávio Bolsonaro ainda no primeiro turno. E aí é o que a oposição de ACM Neto já vem batendo, que ele nunca foi o candidato do tanto faz. E agora, mais do que nunca, mostra esse lado da moeda. Então, de um lado, a ACM Neto para governo do estado contra o atual governador Jerônimo Rodrigues, e nas eleições nacionais o PL que busca o apoio do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, já no primeiro turno das eleições para Flávio Bolsonaro. O ex-prefeito da cidade, vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, ainda não falou sobre isso. A gente segue acompanhando. 18 horas e 17 minutos, você participa no WhatsApp da Itapuã FM. Me lembre aí, Johnny, por favor. Tem a vinheta? Me lembre, vá. Por favor.
WhatsApp B News 99654-2750.
Fala, Vitorinha Alves, boa noite. Mais uma vez, Marcelo Bigode mandando mensagem, acompanhando a melhor rádio. Aqui nos deixa os motoristas de aplicativo bastante formados. Lembrando, viu, que a equipe Pista Quente está ligadinho, é na melhor, 97.5, vamos pra cima.
Itapuã FM.
Boa noite, Vitória, quem tá falando é Paulo. É o feijão da Pará, eu não fui porque vocês não mandaram no meu celular aqui não. Você se lembra aqueles dias que eu fui sorteado no feijão da Pará? Aí eu não fui porque eu não vi aqui no meu celular. Entendeu como é que eu ia pra lá sem vocês mandarem para meu celular? É Paulo Souza Guia de Paulo. Uma vitória era para fazer mais, achou para fazer mais, tem que melhorar mais, viu? Mas tá bom. O importante é fazer 3 pontos. E nosso colega Messias, não é Messias, morreu, não foi? Morreu, apareceu, não foi? Que beleza. Paulo Souza Guia de Paulo, manda essas promoções de hoje.
Pausar, botão. Boa noite, Vitória Alves, ouvintes que estão na sintonia na Itapuã FM 97,5, Jackson Carvalho aqui na sintonia. Vitória, chama a atenção aí realmente do que você falou de manhã aí, a questão da acessibilidade, os postes no meio do passeio aí com o piso tátil. Coisa é que esse município também é um caos, né? Um descaso, principalmente aqui no bairro que eu moro, tem oficina de carreta, não tem calçamento, não tem nenhum passeio, nenhum tipo de garantia. Se quem enxerga se atrapalha, imagina isso que não enxerga. Mas muito obrigado aí pelo espaço, querido, e gratidão aí pelo lembrete, viu?
Olá, Vitória, bom início de semana para todos nós. Você tá lindona, hein? Lindona lá no YouTube, hein? De óculos. Parabéns para você pela sua personalidade, pela sua beleza. Valeu? Florisvaldo falando com você diretamente com a Massari. Vitória, é muito triste você, a gente ouvir os noticiários com relação às mulheres. Eu vi esse noticiário lá de Porto Seguro, lá do extremo sul. Muito triste. Hoje as mulheres está difícil ter um relacionamento, porque eles tomam posse e acham que eles são dono e não são. A verdade é essa. É porque as leis também são fajutas. As leis brasileiras são ruins. Então por isso que acontece isso. Valeu? E o cara mata a mulher, se mata também. Deus é misericordioso, pode salvar a mulher que ele matou. Agora ele, para ele, não tem salvação não. Porque quem conhece a palavra de Deus, quem conhece a Bíblia, fala que quem se suicida, quem tira sua própria vida, não tem salvação.
6 horas e 20 minutos em Salvador. Aliás, por falar em 6 horas da tarde, horário de pico, me mande informações do trânsito aqui. Vá, Ninho, me mande, vá. Binho, você que é motorista por aplicativo, taxista, você que tá no Buzu tentando voltar pra casa, você que tá no seu carro, no seu possante, me diga como é que tá o trânsito nesse exato momento na Avenida Paralela, Luiz Liviana Filho, ou na, pode ser também na Marilau Ferreira, como é que tá a Bonocô, a ACM dos dois sentidos, Estrada do Derba, que tá toda esburacada, como é que tá a Estrada do Derba, a Silveira Martins, Ave Maria, que em dia de chuva, só pela misericórdia, o quê? A suburbana, pois é, como é que tá? Como é que anda? Traz aqui, hoje pela manhã, um monte de ônibus quebrado aqui em Salvador. Ônibus na estação Pirajá quebrado, ônibus na suburbana quebrado. A gente trouxe aqui algumas informações diretamente dos ouvintes que participam e mandam as informações pra gente. Olha, Paulo Souza de Pau da Lima, que cobrou o feijão da Fará, ganhou o carneiro para dois. A produção já entrou em contato, já acalmou, já tá tudo certo. Foi uma falha de comunicação nossa, a gente pede desculpas aí, mas esperamos que você vá no Feijão da Fará ainda essa semana, viu? Pra filar a boia desse carneiro do Feijão da Fará. Hoje valendo uma camisa oficial do Vitória e do Bahia pra quem participar pelo YouTube. Manda mensagem pra gente no YouTube, youtube.com/benewstv, que eu tô online pra falar com vocês. Fábio Medrado diz: oi, menina bonita, quero a camisa do Bahia. Fábio Medrado aqui do Caminho das Árvores. E José Santos que disse: Vitória, você parece uma professora. Tá com perfil de psicóloga. Ô, meu irmão, se você soubesse. Deixa eu ficar quieta. Aldair Rigô Campos diz: pode mandar essa camisa da seleção do Bahia, bora Bahia, minha zorra. A galera toda aqui participando com a gente do nosso YouTube, youtube.com/benewstv. Florisvaldo Andrade também, de Camaçari, que massa, a galera toda aqui participando. Quero mensagens e informações do trânsito, como é que tá o trânsito nesse exato momento aqui em Salvador. Olha, minha gente, uma polêmica que foi aberta na capital baiana, e eu trago agora porque quero saber a opinião de vocês. O vereador Maurício Trindade, do PP, defendeu o projeto de lei apresentado por ele, que estabelece novas regras para o funcionamento dos shoppings em Salvador. De acordo com o texto, os estabelecimentos localizados dentro dos centros comerciais da capital baiana só poderiam funcionar de segunda a sábado, com encerramento obrigatório até as 9 horas da noite. Hoje é de domingo a domingo e, inclusive, em dias ali, dia de semana até sábado, fecha 10 da noite em alguns shoppings. Então, seria o projeto dele de lei é de segunda a sábado, com encerramento obrigatório até as 9 horas da noite. Em conversa com a imprensa, Maurício Trindade afirmou que a proposta tem como objetivo dar dignidade aos lojistas, que, de acordo com o vereador, são submetidos a uma carga de trabalho exaustiva. Abre aspas. Hoje eles trabalham de domingo a domingo. Não tem dia de nada, não tem dia de lazer. É um regime realmente de escravidão. Nós queremos acabar com essa escravidão e não há nenhuma perda, absolutamente nenhuma perda para o lojista. E dezenas já me ligaram e disseram... Oh, e disseram, foi ótimo, né? O português vai lá na casa do Guilherme. E dizem que são obrigados a trabalhar no domingo para sustentar as grandes marcas que estão lá. O vereador também garantiu que os lojistas não terão prejuízo com a medida. O vereador voltou aí a defender isso. A gente tem a notícia completa no BNews. Acesse bnews.com.br. Traga aqui sua opinião. Os empresários que não vão gostar nada disso, né? Que não, nem pisam o pé no shopping, vão lá segunda, uma quinta de tarde no máximo para tomar o cafezinho da tarde, aproveita para ver a loja deles. Mas o funcionário que se lasque de domingo a domingo, saindo 10 horas da noite, inclusive.
Mas em pleno momento de discussão do fim da escala 6x1 também, né?
Então tem é tudo ali.
Tem tudo aí que tem um reflexo muito grande.
A escala 6x1 que o governo federal tem tomado a frente ali com tudo, foi uma proposta, eu acho que inicialmente de Erika Hilton, não foi?
Foi. Tá em discussão ainda esse...
Não,
esse
super projeto. Em discussão. Mas o governo federal, o governo Lula, vem trazendo cada vez mais ali holofote. Holofote para a pauta, claro, o ano eleitoral. É uma pauta que interessa muito o trabalhador brasileiro, mas... E que se fosse realmente, né, sancionado, seria de um benefício enorme, porque vamos combinar. Escala 6x1 é uma escala completamente inviável de dignidade, de vida humana, sabe? De você ter um mínimo ali mesmo de descanso, de saúde mental. Aliás, o Brasil é um dos primeiros países ali do ranking de ansiedade. Sabe o que é isso? De doenças mentais. Então, tem muita coisa ali também por trás de, ah, é ano eleitoral, querem botar as pautas favoráveis ao povo no palco. Também tem umas coisas que a gente precisa olhar com uma certa perspectiva do que importa, né? Você participa aí, youtube.com/benewstv. Um abraço pra Cristina Lopes e Paulo Bezerra, que chegam agora e estão aqui com a gente já no chat. Romário também, boa noite, Triunfo Alves, quero minha camisa do Bahia. Bora botar o povo pra falar.
Boa noite, Triunfo Alves! Aqui você já sabe quem tá falando. É Vitor, professor de forró, forró estilo na área. Vem cá, pá, quer dizer que o Fábio tá de férias de manhã, você vai ficar de manhã, de tarde, de noite, é porra. O negócio vai engrossar pro seu lado. Mas tá massa, tá massa. Vamos continuar e vendo cenas nos próximos capítulos.
Boa noite, Vitória. Aqui é Luiz, motorista para o aplicativo. Vitória, a gente passou uma situação. Eu rodo pela Cidade Baixa aí. Olha o que, é que acontece. É, fecharam os dois retornos, sendo que a pista não está interditada. Os dois retornos é do Batistaca, que chama Batistaca. E aí, o que, é que acontece? Para a gente pegar um passageiro e passar para o outro lado, a gente tem que ir lá no, praticamente no final da via para fazer a volta, porque alguém fechou a via, não sei quem foi, e tá lá fechada. Quer dizer, a pista liberada, a gente tem que ir lá na frente fazer a volta, pô. E botaram os quebra-mola que só passa caminhão. Um absurdo isso, quer dizer, com quem vê essa questão aí, Vitória? Pelo amor de Deus, porque assim, a gente trabalha com carro pra cima e pra baixo ali, por aquela região ali, e o que que acontece? Tá tudo fechado ali, devido, não sei nem o que foi que fizeram ali, porque a pista é liberada, eles fecharam a via.
Boa noite, Vitória Alves, minha diva favorita, escuto você todos os dias. Quem fala é Thiago Xavier, moro da ilha, na ilha de Veracruz. E eu queria falar com você, Vitor, sobre um assunto aí, né, que o estômago está embrulhando até agora. É a respeito de polícia, né? Na semana passada teve uma aí que se diz policial, uma turma inocente sem ter feito nada, né? Aí agora, hoje, eu vi outro vídeo aqui de uma policial puxando o cabelo da outra mulher. Aí, essas aí nunca foram policiais, são marginais vestidas de polícia. Aí eu pergunto, que país é esse, Vitória?
Com o hino do esquadrão que vocês mesmos estão tocando aí. Me coloca na promoção aí dessa camisa do meu esquadrão, por favor. Boa noite, Vitória.
Boa noite, Vitória. Boa noite a toda a bancada. E aí, minha preta, como tá? Tá alegre, né? Tá alegre. Seu Vitória ganhou. Mas por cá não é diferente não, viu? Meu Bahia também ganhou de virada. Tá ótimo. Vitória, minha preta, quem tá falando é Carlos, motorista de caminhão. Vitória, meu aniversário foi dia 6. Me parabenize aí com essa camisa do Bahia. Vê aí se eu mereço. Um beijo, minha linda. Um bom trabalho aí. Dá um abraço em todo mundo. Fica com Deus.
Boa noite, Benilson. Ô, Vitória, eu vi você mexer no corpo aí quando tocou o hino do Bahia, viu? Ai, ai, viu? Ai, ai, viu? David Itapuã.
Olá, Vitória, boa noite a todos. Eu sou Thiago de Lauro de Freitas. Falei mais cedo com vocês pela manhã e estou abismado com a situação da Prefeitura de Salvador sobre o projeto Pé na Escola. São 250 milhões de reais para escolas que têm um mês que abriu. De educação em Salvador, precária do jeito que tá. Fala sobre isso, por favor. Uma boa noite, muito obrigado.
Você está no B News agora, na sua Itapuã FM.
Ô Vitória, desculpa, é Paulo aqui. Se lembra que eu falei com você, minha camisa do Vitória, que é de 1900 e lá vai fumaça, é bem velha. Eu gostaria muito de ganhar essa camisa, viu? Gostaria muito de coração que você me doasse essa camisa. Que eu falei com o Fábio disse que não era a Vitória, não. Viu? Me doa essa camisa do Vitória aí.
B News agora.
Tá aí, 6:30 da tarde, vocês são tudo boca de me dê aí, me bote aí. A gente bota todo mundo nas nossas promoções, vocês sabem disso. Aliás, Paulo ganhou aí o carneiro pra dois do feijão da Fará. E hoje tem camisa oficial do Vitória e camisa oficial do Bahia pra galera do YouTube. youtube.com/BNewsTV e a galera participa aqui com a gente. Josemar Teles dos Santos diz, Vitória, boa noite. Paralela toda engarrafada, sentido aeroporto. Tipo de ouvinte que eu gosto de ler. Informações ao vivo do trânsito em tempo real. Paralela toda engarrafada no sentido aeroporto. Viviane Araújo Araújo também participa, dizendo que quer muito a camisa do Vitória, aquela Vitória de coração, Viviane de Mussurunga. Um abraço aí pra galera de Mussurunga ouvindo a gente. Também Alexandre Rogério, o Neto também, que quer a camisa do Bahia. Pra filha que tá chegando em setembro, o nome dela é Laura, que massa. Olha, o ouvinte que falou da Batistaca, que fica na Cidade Baixa, ele cita uma via interditada, fecharam a via e o retorno agora é longe como a zorra. A gente entrou em contato com a Transalvador, que trouxe a informação que na região tá tendo uma obra há muito tempo, né, da Condé, de macrodrenagem, e por isso uma das vias foi interditada na região. Mas tem causado aí transtornos aos moradores da Cidade Baixa, especialmente ali na região do Batistaca. Sabe quem mora perto do Batistaca? Aquele humorista, professor de história também, que eu gosto muito. Matheus Buente, ele é professor de história, inclusive numa... acho que era, né? Numa escola lá na Ribeira. E mora na Cidade Baixa. Um abraço para Matheus Buente, um dos melhores humoristas dessa terra. Gosto demais dele. Bora continuar aqui com nossa programação. Redação bnews.com.br. A gente tem giro direto da redação hoje? A galera mandou giro direto da redação? Não, né? Tem giro? Posso chamar giro? Ah, tem matéria. Vamos chamar então a matéria de Rafaela Calil sobre acessibilidade, aliás, falta de acessibilidade em Salvador. O piso tátil começa e termina a qualquer momento. Do nada, o deficiente visual precisa se virar. Opa, surpresa, acabou o piso tátil. O que é que eu faço agora? Fico por aqui. Vamos conferir a reportagem de Rafaela Calil aqui em Salvador.
A equipe do BNews veio aqui até o bairro da Calçada para verificar um problema que acontece não só aqui, mas também em vários pontos da cidade de Salvador, que é a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. Aqui, especificamente no bairro da Calçada, a gente pode observar o piso tátil, bem aqui nesse passeio onde a gente se encontra agora, que é interrompido por dois postes no meio do piso tátil. Além do problema para pessoas com deficiência, o passeio em si também é muito curto e é na beira de uma pista. Por conta desses postes, as pessoas com deficiência ou não precisam, às vezes, descer para a pista para poder conseguir passar.
Em muitos outros lugares da cidade. Principalmente, eu moro em Paripe. Paripe não há acessibilidade, tá? Se começa uma pista, piso tátil, começa... e acaba no final do passeio, ou acaba em um poste, porque não dá pra gente andar, a gente tem que andar na pista, tem que andar pelo meio dos carros. Eu tenho visto também no comércio, alguns espaços próximos a pontos turísticos, temos alguma acessibilidade, mas fora deles, nenhuma. Me reabilitei no Instituto, no CAP, também nas escolas. E venho me reabilitando até hoje, porque Salvador é uma reabilitação eterna. São precárias. Acessibilidade precária.
Além da atenção para a pista tátil nos passeios em outros pontos da cidade, a Mônica e outros deficientes visuais e também portadores de outras deficiências cobram outros meios de acessibilidade, também nos letreiros dos ônibus, nas sinaleiras sonoras, na programação cultural, nos cinemas, teatros, uma série de cobranças em relação à acessibilidade dos serviços e da cidade em geral. A equipe do BNews vai seguir acompanhando outras ocorrências de acessibilidade e mais informações você pode conferir no portal bnews.com.br. Eu sou Rafaela Calil para o BNews.
BNews agora!
Tá aí, Rafaela Calil, muito obrigada pela reportagem de hoje, viu? Pois é, a acessibilidade de Salvador, acessibilidade de milhões e o deficiente visual que se vire. Cristina Lopes de Vitória, sabe qual é o meu maior presente? Fazer minha filha e meu esposo entrarem na loja do nosso time. Elmo Menezes, Vitória, tô aqui coladinho com vocês na audiência e acompanhando. Quero ganhar essa camisa rubro-negra hoje. E Ivan Júnior que diz, boa noite, Vitória, BR-324, sentido feira. Trânsito bem lento, às 18h30. Ó, 5 minutos atrás, informação em tempo real, só aqui na Itapuã, viu?
É Itapuã!
E diz, me coloca aí no sorteio da camisa do Bahia. Estou te ouvindo na rádio e assistindo no YouTube, porque quem gosta de verdade faz desse jeito, que nem meu amigo Ivan Júnior, que tá agora no trânsito aí da BR-324, indo pra Feira de Santana. Você que tá no YouTube, por favor, Eu podia estar fazendo qualquer coisa, só tô te pedindo para deixar seu gostei, seu like. Larga o dedo, meu irmão. Pelo amor de Deus, nunca te pedi nada. Vânia Ornelas diz: Vitória, a estrada do Deba está pela misericórdia. Inclusive, a sinalização à noite está terrível. Hoje, mais cedo, a gente falou da estrada do Deba aqui, que com essas obras do VLT, como anda esburacada a região da estrada do Deba. Como os moradores e motoristas que passam por lá têm sofrido com isso. Tá assim um verdadeiro caos, uma verdadeira cena de guerra ali na região da estrada do Deba. E ainda essa semana a reportagem do BNews vai lá em loco para trazer pra gente tudo registrado e gravado da melhor forma. Olha, um rodoviário foi atingido com garrafada e pedrada durante o trabalho em Salvador. Um rodoviário vítima de agressão na manhã de hoje, na rua Juscelino Kubitschek, no bairro de Cajazeiras 6, aqui na capital baiana. O trabalhador foi atingido por uma garrafada e uma pedrada após discutir com um homem na região. Após o ataque, o motorista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na própria região de Cajacite, Cajazeiras 6. A notícia está no BNews, acesse bnews.com.br. Você participa pelo 719-9654-2750. A galera aqui com a gente, coladinha no WhatsApp da Itapuã FM, vambora.
Então, o que eu falo é a questão que não tem um agente de atenção ao Salvador. Tem na chegada, mas na saída do evento, como termina o show, não tem um agente, né, ali na região para arrumar o trânsito. Então se torna uma bagunça para a gente, motorista de aplicativo, até para outras pessoas. Pessoas que estão saindo para trabalhar, que tem que passar ali pela paralela, não consegue, porque fica uma maior bagunça, entendeu? É isso que eu estou questionando. Não tem um agente, porque nesse horário de saída do evento, não tem um agente da Trans Salvador, né?
Ô, Vitória, desculpa aí, eu quero essa camisa. Eu gostei do Vitória, viu? Gostei. Quase morre do coração. Ele nem assistiu o jogo, ele desligou o rádio, ele ficou nervoso, a pressão dele subiu. Ele desligou a televisão, a pressão subiu e ele começou nervoso. E essa camisa do Vitória, viu? Eu me sorteio essa camisa do Vitória pra eu dar ele de presente, viu? A gente não tentar batir em casa, desculpa aí.
Boa noite, Renata Alves. Só informando que amanhã tá manifestações, multas por aplicativo no Brasil todo. E só para lembrar aqui de Salvador, motorista, vamos aderir a essa greve. É por uma causa boa. O que não adianta, a gente tá parado e o colega do lado tá rodando, dando ideia de nossa cara, aproveitando o dinâmico, que é certo a Uber colocar e a 99 colocar. Então juntos somos mais fortes. Então amanhã paralisação geral do busca por aplicativo.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Misericórdia, suburbana tá um caos. É de manhã, é à tarde, é à noite. O povo da suburbana não aguenta mais isso, cara. Nós não suportamos mais isso, não. Esse prefeito aí não faz nada que melhore a cidade, cara. Nenhum prefeito, nem governador, nenhum faz nada que melhore a cidade. Agora os vagabundos da Trans Salvador fica nas esquinas, querendo multar, cambada de ladrão, ladrões, uma coja, Trans Salvador uma coja. E aquele negócio que falaram que a Trans Salvador era meta, tinha que bater meta, é verdade, isso é verdade. Colega meu que trabalha perto deles já falou isso, eles têm meta pra bater. Um abraço aí, Augusto da Suburbana.
Olha eu de novo, Vitorinho, olha eu de novo. Eu tô aqui agora, nesse exato momento, passando pelo Roberto Santo. Na subida, o trânsito tá um pouco intenso. Agora, na volta, Vitória, o trânsito tá livre. Livre, livre, livre. Vamos pra cima, tô na melhor, viu? 97.5. Eu quero ganhar essa camisa do Bahia hoje, viu? É hoje!
É Itapuã FM.
Boa noite, bancada. Aqui é Leonardo, motorista por aplicativo do bairro Cajazeiras, né? Queria reforçar essa reclamação contra Salvador, né? Além da questão da desorganização ali no Oeste, né? Por conta do show, ainda teve que eles fecharam todos os retornos da 29 de março por conta de um evento que teria na orla, de ciclismo, foi corrida, algo do tipo. Eu sei que todos os retornos da 29 de março estavam fechados, em ambos os sentidos.
B-News agora.
Tá aí, muito bem, e pau na Transalvador, viu? A galera aí na bronca com a Transalvador, trazendo aí as aclamações, e a gente vai marcar, inclusive, uma entrevista com o superintendente, mais uma, né? A gente já entrevistou ele, Diego Brito, superintendente de trânsito aqui da capital baiana, ele que fica à frente de tudo que acontece com a Transalvador, os agentes, as blitz, né? A falta de organização, o exagero de organização, por que não fiscaliza aqui, por que fiscaliza ali, se há indústria de multas, se tem meta, enfim, uma série de questionamentos, uma série de perguntas e reclamações em torno da Transalvador. A galera participa aqui, Rita Leonardo diz, me coloca nesse sorteio, Estrada do Derby, engarrafamento agora, Edson de Fazenda Coutos diz isso. Boa noite, Vitória, aqui Antônio Raimundo, da Chapada do Rio Vermelho, me coloca nessa promoção que eu quero ganhar a camisa do Vitória. A galera toda aqui participando do nosso YouTube, youtube.com/bnewstv, hoje valendo uma camisa oficial do Vitória, uma camisa oficial do Bahia. Você participa, deixa seu like, comenta aqui na nossa live, também não sei quem é Renata Alves, não sei de onde que veio Renata Alves, mas a gente entende. Vitória, por favor, Henry Salvador diz, faça uma matéria denunciando o vereador Sandro Filho. Ele está usando o mandato de vereador para fazer campanha para deputado federal e está discriminando. Está disseminando, ele quis dizer, fake news nas redes sociais. Tá aí, a galera continua denunciando, trazendo informações, destaques e denúncias também no nosso bnews.com.br, no YouTube do Bnews TV, estamos ao vivo, você comenta e eu leio sua mensagem no ar ou mande seu áudio pro 719-9654-2750.
Boa noite, Vitória. Aqui quem fala é Vânia, de Nova Brasília, da Estrada Velha do Aeroporto. Passando para informar que a estrada do Derby está terrível, cheia de buracos, o congestionamento terrível, todos os dias é esse transtorno. Para a gente que precisa estar transitando por essa via, realmente está muito difícil, muito complicado mesmo. Me coloca aí nessas promoções, essa camisa do Bahia aí, dessa nação tricolor, quero concorrer aí também, viu? Beijos.
Oi, Vitória Alves, boa noite. Meu nome se chama Manuel Bonfim dos Santos. Que Deus dê uma boa noite para toda a bancada aí, que abençoe a todos aí. Ô, Vitória Alves, faça o favor de você fazer um favor aí de cobrar lá para botar o corrimão, porque ali sobe muito idoso. Eu, como eu sou deficiente, eu sou baixa visão. E aí o trabalho lá tá sendo feito, viu? Muito obrigado. Agora vamos cobrar aí pra botar esse corrimão, que a gente, quando desce ali, a gente fica parecendo igual a burra encostado na parede pra descansar, porque não tem um corrimão. Aí, cobre aí esse corrimão aí pra ver se vão botar o corrimão. E o trabalho estão fazendo, viu? Hoje mesmo eu desci, já tá quase no meio da escada já, viu? Que Deus abençoe a todos aí, viu? Manuel Bonfim dos Santos, do Gevelho de Brota.
Vitória, minha amiga. Boa noite. Tá falando aqui é Tico, do bairro do Palmiúdo. Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Que programa aí, tá com a líder de audiência. Vitória, rapaz, esse governador, presidente, tudo aí é pra ter que cair fora, Vitória. Já tem muitos anos no poder. E aí a gente tem que mudar, botar outro agora. Se não melhorar, 4 anos a gente tira. Viu? Agora vem cheio de mimimi, cheio de leitinho, pensando que os outros é besta. O outro não é mais besta, não, pá. O povo cansou, pô. O povo cansou de apanhar. Tem que mudar. Minha opinião é mudar e acabou. É Tico aqui do bairro do Palmiúdo. Doe quem doer. Vitória, você broca. Você é líder de audiência. E Deus vai lhe dar vinte de saúde ainda. Isso é de brocar mais ainda, minha filha.
Boa noite, excelência Vitória Alves, equipe Benil, Itapuã FM e todos os ouvintes. Aí quando Bahia ou Vitória fazia um gol, aí o locutor dizia ao setorista Manuel Messias: ô, Messias, me conte, como foi isso aí? Foi uma bola difícil, mas O Vitória, o Bahia tá bonitão na frente. Viva Manuel Messias, na memória de todos os seus fãs. Que Deus o acompanhe, que Deus o proteja e receba em luz de glória o seu espírito, a sua alma. E sentimentos aí aos seus parentes. Tchau.
Boa noite, Vitória Alves, Antônio Raimundo da Chapada do Rio Vermelho. Vitória, saudação rubro-negra. A gente não ganhou por São Paulo, a gente deu um show, a gente atropelou o São Paulo. Valeu, Vitória. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM, eu tô na melhor. Vamos que vamos.
Tá aí, 18 horas e 46 minutos. Pois é, hoje cedo nós noticiamos aqui a perda do nosso colega Manuel Messias, que era da Rádio Sociedade, setorista, por muito tempo cobriu o Bahia, torcedor do Vitória. Um cara de um coração gigantesco e que a gente sente muito a perda. E desejamos aí forças, né, para os familiares, os amigos próximos, e deixamos nossos sentimentos aqui, falo em nome de toda a equipe do BNews e da Itapuã FM, a toda a família e amigos de Manuel Messias, nosso querido Messias, que faça uma passagem em paz. Emerson Carlos diz, boa noite, Vitória, o YouTube só vem crescendo, sucesso sempre, vocês nos deixam sempre bem informados no dia a dia. Quero essa camisa do esquadrão, hein? Nunca vi tanto puxação de saco. Só porque eu disse que hoje sorteava a camisa do Bahia do Vitória Oficial. Rapaz, é uma puxação de saco. O cordão dos puxa-saco, você morre. Marco Luiz Alves diz, boa noite, Vitória, toda a equipe da Itapuã, quero participar do sorteio. E Henri diz, trânsito livre no caminho das árvores. A gente também tem informações do trânsito na Tancredo Neves. Muita chuva, Jackson Santos diz, e engarrafamento na Avenida Tancredo Neves. Nesse exato momento, a galera traz aqui informações do trânsito. 6 horas e 48 minutos. Já, 7 horas da noite tem a Voz do Brasil. E é logo após Arena Futebol Itapuã FM, às 8 horas da noite. São 2 horas de muita resenha. Hoje não tem Fábio Gomes. Eu ia falar, hoje com Fábio Gomes, né? Não. Fábio tá de férias. Hoje com Reinaldo Oliveira, Marcos Mendonça, Gabriel Bacelar, Flávio Lordelo, todo mundo na Arena Futebol Itapuã FM para falar todas as atualizações do que aconteceu no final de semana com o Vitória, com o Bahia, né? E também a expectativa para os próximos jogos, inclusive quarta-feira o Vitória joga de novo pela Copa do Nordeste contra o Piauí. Enfim, vamos ver o que é que vem por aí. Robson Ramos disse, acertei o placar sexta-feira. Valnei Santos também chega, boa noite. Boa noite a todos vocês. Silvia Machado também. Bora botar o povo pra falar.
Boa noite, Vitória. Me põe nessa promoção dessa camisa aí. De manhã eu não ganhei, mas sei que vou ganhar agora aí, viu? Vitória, Jardim das Margaridas. Essa chuvinha que deu, já começa. Esse asfalto sorrisal. Todo esburacado, rapaz. Cadê os vereadores do bairro? Só aparece de 4 em 4 anos. A população tem que tomar um jeito, tomar vergonha na cara. Pra não voltar mais nesses. Não sei nem o que eles são, né? Pra não falar coisa errada.
Boa noite, Vitória, do Benil, que é João DPI. Quero concorrer essa camisa do Bahia, embora tenha promoção da camisa do Bahia também, do EPI. Eu sou ouvinte dessa 99,5 durante todo dia, eu fico vindo nessa rádio aí. Boa noite. E respeitualmente com o Fábio Gomes, das 20 às 22 horas. Boa noite, eu quero participar dessa camisa aí.
Boa noite, Vitória Alves. Ô, Vitória. Aqui é Ivan, motorista por aplicativo. BR-324, sentido Feira de Santana, tudo engarrafado.
Boa noite, Vitória, tudo bem? Como é que tá você? Você é uma jornalista de primeira classe, você vai longe, minha linda. Deus te abençoe e te guarde, proteja.
BNews agora.
Boa noite, Vitória Alves, que tá falando aqui é de fama, autista por aplicativo, rubro negro, mandar um abraço aí pra você aí, parabéns pela direção do programa aí, né? Escuto o BNews de manhã, todas as manhãs com o Fábio, com o Duro Gomes e à noite estou sempre com você. Minha primeira vez aqui participando, né? Mandando áudio pra você, né? Um abraço aí, boa noite.
Vitória, boa noite, tudo bem? Bota esse sorteio aí, vá. Eu ganho essa camisa oficial do Vitória. Agora é MXG, viu? É um pouquinho grande, mas eu sei que eu mereço, pela raiva que esse Vitória vai passar.
Boa noite, Vitória, boa noite, bancada. Suburbana, tudo travado esse momento. Ninguém passa aqui na Suburbana, tudo travado. Ô, Vitória, esse cidadão aí, tá pedindo a camisa do Vitória aí. Diz a ele que é torcedor do seu time, raiz, que fica com a camisa até o fim. Fica pedindo não, fica com a camisa, velha como for, até o fim. Eu só tenho uma coisa pra falar, é o esquadrão.
B-News agora.
6:51 em Salvador. Olha, o ouvinte pergunta aqui. Tem um ouvinte que disse, Fábio Gomes, quando não tá de folga, tá de férias. Tô fora, vocês estão dizendo. E o outro ouvinte que pergunta se eu vou estar pela manhã, né? Que ele acompanha Fábio Gomes de manhã e Vitória Alves à noite. É a primeira vez que ele manda áudio. Seja bem-vindo, viu, meu filho? Não se acanhe não, mande áudio mesmo, que eu gosto de ouvir a voz de vocês. Mas Fábio tá de férias essa semana. E eu fico até quarta-feira, se eu não me engano. Se ele não der o zig, né? Chegar de férias, meter o atestado, aí você já sabe pra onde vai. Mas... até segunda ordem, eu fico até quarta-feira pela manhã, de 6 às 8 da manhã, no BNews Agora, primeira edição, e às 18 horas, no BNews Agora, segunda edição. A gente fica aqui até as 7 horas da noite com muita informação e destaque do nosso BNews. Acesse bnews.com.br. Bora botar o povo pra falar.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Aqui é Jefferson Big da Saramandaia. Vitória, eu queria mandar uma mensagem pra galera dos aplicativos sobre a manifestação de amanhã. Queria pedir pra, se a galera não for pra manifestação, que pelo menos fique em casa, não ligue os aplicativos, porque essa manifestação é boa pra todos nós, em prol da melhoria da gente toda. Não tô dizendo que não é pra ganhar o dinheiro amanhã, que amanhã, depois do meio-dia, até a noite, a madrugada, dá pra ganhar, levar o pão de cada dia pra dentro de casa, se a pessoa estiver pegando fogo. Valeu, só isso mesmo. Tô na melhor, 97.5.
É Itapuã FM.
Boa noite, Vitória. Estou aqui ligada, viu? Torcendo pra ganhar essa camisa do Bahia. Silvia de Cosme de Farias.
Boa noite, Vitória. Eu ouvi o áudio do rapaz aí. Deixa eu te explicar. Como é que tá tendo obra aí, tá passando um carro pela via? Não tem nem sentido o que a Trans Salvador postou aí. Como é que tá tendo obra e tá passando o carro normalmente na via, só o retorno que tá fechado, não tem nem sentido.
Boa noite, Vitória. Aqui é Valmeiro do Uruguai. Estou te ouvindo. Eu quero ganhar a camisa do Vitória, viu? Tô ouvindo o seu programa. Um grande abraço.
Boa noite, Vitória Alves. Aqui é Elvio, motorista do aplicativo. Vitória, eu não entendi direito o vou passar a informação que eu entendi. Acho que é o vereador Maurício Trindade, né? Tem um projeto de lei aí para os lojistas só funcionar de segunda a sábado até 9 horas da noite. Eu acho que foi isso que eu entendi. E domingo o shopping não vai abrir, correto? Eu acho que foi isso que eu entendi. Eu queria saber dele. A mulher dele e a mãe dele vai pro shopping que dia da semana? Ela pode ir de segunda a sábado, né? Mas as outras pessoas trabalham de segunda a sábado, só tem o dia de domingo pra ir pro shopping. E dia de domingo, às vezes dá dinheiro. Não só pra motorista de aplicativo, pra taxista, para várias pessoas que trabalham nessa, né, nessa área. Agora eu quero saber por que ele não corre atrás de botar um projeto de lei para que todos os lojistas, em vez de botar um funcionário para trabalhar domingo e dar uma folga de um dia da semana, que pague os 100% de hora extra. Ninguém fala isso, não. Que o pessoal, manda o pessoal trabalhar dia de domingo para dar uma folga na segunda ou na terça. Diga a ele que é pra ele botar uma lei pra que todo mundo trabalhe de domingo e receba.
B-News agora.
Tome, 6:56, é sobre o projeto de lei do vereador Maurício Trindade. Olha, os motoristas por aplicativo que vão fazer a manifestação amanhã contra o PLP 152/2025, né? Um projeto de lei que regulamenta o trabalho por aplicativos no Brasil, classificando motoristas e entregadores como autônomos, sem um vínculo empregatício CLT. A proposta, sob forte rejeição da categoria, propõe taxa máxima de 30% para plataformas, seguro de R$120 mil e jornadas de até 12 horas diárias. Então, amanhã, os motoristas por aplicativo vão fazer essa manifestação, essa paralisação. Começa no CAB, se eu não me engano, a partir das 9 horas da manhã. E, inclusive, pedem, né? Quem não for para a manifestação, quem não aderir, que pelo menos desligue o aplicativo nesse dia. A gente quer realmente movimentar, incomodar, chamar a atenção para o assunto. E aí o ouvinte aqui nosso, que é motorista por aplicativo também, usou, claro, o canhão que é o microfone da Itapuã FM para fazer seu apelo. Bora, 2 minutos para as 7 da noite, bora anunciar o povo que ganhou.
Bora.
O que é que teve hoje, quem ganhou o quê?
Bora, quem ganhou a camisa do Vitória foi o usuário do YouTube aqui, né? O nome do YouTube, Thalita.223.
Brocou.
Pra fortalecer. E quem ganhou a camisa do Bahia foi José Carlos 0505. Os dois aí que participaram através do YouTube.
Ah, que massa.
Participem, viu?
A produção vai entrar em contato, já pegou aqui os dados dos usuários, né, do canal aqui. São inscritos no YouTube do BNews TV, inclusive. E todos os dias vamos ter promoção, viu? Aliás, de manhã também tá tendo. Hoje teve voucher do Prainha, teve camisa também sorteada. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui no nosso horário das 18 horas. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã, 6 da manhã, cedo, do mesmo jeito. Não muda nada e espero vocês comigo. Um beijo, minha gente. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o BNews Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor.
Você gosta de ouvir?
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: direitos trabalhistas.
Presidente Lula sanciona a lei que reduz a jornada de trabalhadores terceirizados da administração pública federal.
Eles vão trabalhar 40 horas semanais e também terão direito a reembolso creche.
Para o presidente, esses benefícios ajudam a garantir a permanência das mães no mercado de trabalho.
Para garantir que as mães possam sair para trabalhar, sabendo que vai ter um recursozinho para poder cuidar da sua criança, do seu filho. Senão não haverá igualdade.
E ainda, educação.
Está aberto o período para estudantes pedirem a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Tem direito todos os alunos de escolas públicas e eles podem fazer isso pela página do participante.
E nós vamos falar também dos efeitos do programa Pé de Meia para a redução do, abandono escolar. Cleide Lopes.
Em 2 anos de existência, o Pé de Meia reduziu em 43% a evasão escolar. Além disso, a taxa de reprovação recuou em 33%.
E você vai ouvir também infraestrutura.
Investimentos para a expansão de Congonhas e crescimento de 53% nos voos internacionais nos aeroportos da região norte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Os trabalhadores que atuam no governo federal como terceirizados agora também terão direito ao auxílio creche.
Além disso, 40 mil trabalhadores contratados nesse modelo terão redução de jornada para 40 horas semanais, somando 60 mil terceirizados com diminuição da carga horária no Executivo Federal.
O objetivo é garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores.
Com ato assinado nesta segunda-feira, mais de 40 mil pessoas terceirizadas que atuam em órgãos do Serviço Público Federal serão beneficiadas com a redução de jornada. Eles passarão a trabalhar 40 horas semanais e não mais 44 horas. Outros 19 mil terceirizados já tinham sido atendidos em 2024 e 2025. A regra não se aplica aos profissionais que atuam em regime de escala de revezamento. 12 por 36 horas ou 24 por 72 horas. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, a medida garante um ambiente mais justo para os trabalhadores que desempenham funções essenciais no serviço público.
Isso que está sendo feito hoje na administração pública federal é liberar tempo para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Tempo para cuidar da vida, tempo para ir para a igreja. Os trabalhadores brasileiros estão sem tempo para ficar com a sua família. E vocês sabem que isso é ainda mais grave entre as mulheres trabalhadoras.
Gente como a Lucilene Santos Saraiva, que trabalha como terceirizada em Brasília. Ela diz que ter mais tempo pode significar mais qualidade de vida.
Muitas das vezes a gente sai muito cedo de casa e sai cedo demais, os filhos estão dormindo. Aí quando chega em casa já está tarde, não tem tempo de brincar com os filhos, de conversar. Então, assim, eu estou muito feliz.
Durante o evento, o presidente Lula também assinou um ato regulamentando o reembolso creche para os terceirizados que atuam no Serviço Público Federal. O valor do reembolso creche para ele será o mesmo que é pago aos servidores públicos federais, até R$ 526,64 por dependente por mês. Segundo a norma, o benefício deve ser garantido em todos os contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Lula destacou que creche é um dever do Estado e que o auxílio assegura a permanência das mães no mercado de trabalho.
Nem todo mundo tem a noção do que significa 500 e poucos reais na mão de uma pessoa mais humilde, mais simples, para ajudar a cuidar de uma criança. A gente precisa começar a estender isso também para garantir que as mães possam sair para trabalhar, sabendo que vai ter um recursozinho para poder cuidar da sua criança ou do seu filho. Senão não haverá igualdade.
Com as mudanças, cerca de 14 mil crianças com pais ou responsáveis que atuam como terceirizados devem ser beneficiadas. Desde 2023, o governo do Brasil já vinha adotando algumas medidas para ampliar os benefícios dos terceirizados, como a contratação pelo piso da categoria, o direito ao recesso do fim de ano e a programação de férias. Reportagem Gabriela Noronha.
Este mês, pequenos agricultores que tiveram suas produções atingidas pelos rejeitos da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, recebem a 10ª parcela do programa de transferência de renda rural.
O pagamento faz parte do acordo de reparação às famílias atingidas pela tragédia ambiental de 2015.
O programa é coordenado pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER.
No interior do Espírito Santo, o agricultor familiar Kleber dos Santos utiliza recursos do PTR Rural para investir no trabalho e ampliar a venda da produção. Ele cultiva frutas e verduras em Colatina, Espírito Santo, e comercializa na feira da cidade.
Com o PTR, eu consegui comprar uma estradinha boa para trabalhar. Tudo certo. Hoje, graças a Deus, só tenho de agradecer. Né? Hoje eu trabalho com a feira livre aqui, ó. Show de bola.
Histórias como a do Kleber mostram o impacto do programa de transferência de renda rural, o PTR Rural, na economia local. Com mais renda, agricultores investem na produção, compram equipamentos e movimentam o comércio dos municípios atingidos pela tragédia de contaminação do Rio Doce em 2015, depois do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O programa garante repasses mensais para agricultores familiares de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. O novo acordo do Rio Doce, que prevê ações de reparação social, econômica e ambiental, garantiu em 10 meses o pagamento do PTR Rural a mais de 14 mil produtores em 40 municípios da bacia do Rio Doce, somando mais de 338 milhões de reais. O benefício equivale a um salário mínimo e meio por pessoa e busca recompor a renda das famílias enquanto a produção é retomada, explica Adriana Aranha, gerente extraordinária de reparação do Rio Doce da ANATER.
O agricultor, ele tem a possibilidade, né, hoje, de ter um salário mínimo e meio, né? Cada membro da sua família que é agricultor, então não é uma pessoa só da mesma família, várias pessoas poderão estar recebendo esse podem, né, estar recebendo esse recurso, e com isso eles podem fazer um planejamento, né, para a retomada econômica da região.
Para ter direito ao benefício, o agricultor precisa ter propriedade produtiva localizada em áreas próximas ao Rio Doce e seus afluentes, possuir cadastro da agricultura familiar ativo e ter pelo menos 16 anos. O acesso ao programa pode ser feito de forma digital. O governo lançou o aplicativo PTR Rural, que permite solicitar recursos, contestar decisões e acompanhar o histórico de pagamentos e notificações. O sistema é integrado ao login gov.br e facilita o atendimento aos beneficiários. Reportagem Pablo Mundim.
Empresas e pessoas físicas com atividades ligadas à agropecuária que foram afetadas pelas chuvas em fevereiro no Espírito Santo e Minas Gerais já podem solicitar crédito a partir de amanhã, dia 14 de abril.
O governo federal liberou linhas de crédito para capital de giro, reconstrução e compra de equipamentos com taxas de juros mais baixas, prazo de pagamento de 60 a 120 meses e carência de 12 meses.
As linhas partem de R$200 mil para atividades produtivas nos setores agropecuários, florestal, de pesca e ou aquicultura, até R$50 milhões para empresas de grande porte.
De acordo com a subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda, Débora Freire, o objetivo é recuperar a economia da região e evitar mais prejuízos.
Para auxiliar a população a promover essa recuperação rápida para evitarmos danos econômicos maiores. Visto que, em geral, nesses casos, a gente pode ter um efeito aí em cascata, que afeta a cadeia, por exemplo, moveleira, que afeta os insumos que são produzidos para essa cadeia produtiva. Então, nossa intenção, de fato, é conseguir neutralizar esse efeito e evitar que, inclusive, outros municípios sejam afetados por este evento.
O crédito deve ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal até o dia 4 de junho.
Está aberto o prazo para candidatos que pretendem fazer o Enem solicitarem a isenção da taxa de inscrição.
O período vai até o dia 24 de abril.
Estudantes já estão se preparando para fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso a vagas em faculdades públicas e privadas em todo o país. Arthur Vargas é aluno da rede pública e quer fazer o ensino superior na área de tecnologia da informação. Ele já tem até perspectivas para a futura profissão.
Mano, o mercado sempre vai crescer, por causa que a tecnologia eu acho que é o futuro. Quero dar uma vida boa para minha família.
E começou nesta segunda-feira o prazo para que os candidatos solicitem a isenção da taxa de inscrição para o exame deste ano. Quem manda o recado é o presidente do INEP, órgão responsável pela prova, Manuel Palácios.
O Enem será realizado este ano em novembro e você tem um período agora, em abril, para entrar no site do INEP, na página do participante e solicitar a sua isenção. A isenção é garantida para todos aqueles que estão concluindo na rede pública o ensino médio. Se você, por acaso, cursou os 3 anos de ensino médio na rede pública, mas já concluiu, você também está isento.
Para fazer a inscrição gratuita,